Hoje, na nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Maringá, nós vamos conversar com José Antônio Vilchensky, do Cidadania, candidato a vice-prefeito de Maringá. Essa entrevista está ao vivo em 95,5 FM, também nas plataformas digitais da CBN Maringá, YouTube, Facebook e Twitter. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, CBN. Boa tarde, população de Maringá.
Bom, para começar, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, né, um pouco da sua trajetória profissional, política e o seu entrosamento com o candidato Valdir Pignatta.
Bom, meu nome é José Antônio Vilchensky, nasci de Apucarana, em Maringá desde 71. Aqui eu estudei no colégio comercial fazendo técnico em contabilidade, me formei pela UEM em ciências contábeis, e também sou especialista pelo UEM de Maringá. Fui empresário durante 27 anos, tive empresa aqui em Maringá, de confecção e tecelagem. Também dei aula na UEM desde 81 a 88. Em 2002 eu deixei as atividades empresariais que eu tinha, a empresa, né, de confecção, e parti somente para a área de ensino, dando aula nas faculdades da região em Maringá. E, desde então, eu tenho dado assistência, né, assessoria e consultoria às empresas na área fiscal e na área financeira. Então, essa é a minha pequena trajetória em Maringá. E, como gestor público, eu não tive nenhuma atividade. Nunca trabalhei no setor público antes. Trabalhei, assim, na campanha para vereador do Valdir Pignatta, que hoje é o meu candidato a prefeito. Né? Nas duas gestões em que ele foi vereador, eu estive com ele presente. Uhum. Nós temos um conhecimento de longa data, já faz mais de 35 anos, uma convivência muito boa, e por isso nós estamos juntos. Eu era pré-candidato a vereador, mas o partido achou por bem me lançar como vice-prefeito junto com o Valdir Pignatta, prefeito. Por isso que eu estou aqui.
Tá certo. Agora, então, de acordo com o plano de governo, né, apresentado pelo Cidadania, vocês propõem na área da saúde, por exemplo, o projeto Farmacêuticos Distritais. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente.
Na verdade, esse projeto Farmacêuticos Distritais, ele é uma ideia nova de colocar as farmácias tipo farmácia popular à disposição da população em geral. Né? Isso seria em cada polo da cidade, tipo assim, norte, sul, leste e oeste, né, que estaria atendendo toda a população com produtos mais acessíveis, inclusive aqueles remédios gratuitos para a população que não tem condição de pagar por eles.
Uhum. Ainda falando sobre saúde, no plano de governo, vocês citam, inclusive, uma reportagem da CBN Maringá, uma reportagem que tem uma fala do secretário de saúde, a tal fala do secretário de saúde sobre compras, né, compras na área da saúde. E eu gostaria de entender, qual a proposta de vocês para aperfeiçoar as compras governamentais?
Bom, em toda compra pública tem que existir a parte orçamentária, que é justamente a concorrência pública. Então, nesse momento, é que a gente vai ver quais a melhor precificação, a condição dos produtos, se eles satisfazem as necessidades solicitadas pelos nossos médicos, né, e pela saúde da cidade de Maringá. Então, não tem porquê eu fazer uma compra sem antes passar pelo crivo dos gestores, né, na concorrência, para ter o melhor preço e a melhor garantia de entrega dos devidos. Como diria assim, os laboratórios que fazem serviços para a cidade em si.
Uhum. Bom, na área da educação, vocês citam a garantia de matrículas de alunos de 6 a 14 anos, né? Por que isso está no plano de governo? Afinal, é uma obrigação do gestor.
É que, na verdade, quando a gente fala de 6 a 14 anos, vamos começar do início, tá? Na verdade, começa lá na creche do 0 a 5. De 6 a 14 é uma sequência. Né? A gente vai partir por o quê? A gente vai partir de 6, por exemplo, até os 10 anos, é o ensino fundamental 1. E nem todas as crianças estão indo para a escola. Os pais não levam, os pais não têm, às vezes, condição. A nossa intenção é que essas crianças sejam colocadas na escola de verdade. É a obrigação do poder executivo, da prefeitura, do gestor público. Mas, infelizmente, nós temos que colocar isso na cabeça das pessoas que têm os seus filhos e que não estão indo à escola, que a necessidade é muito grande Até porque o ensino faz a diferença na vida das pessoas. E a gente coloca de 6 a 14, porque de 6 a 10, por exemplo, é o ensino fundamental 1. De 11 a 15, na verdade, é o ensino fundamental 2. Então, nesse período, nós temos 9 anos de estudo entre ensino fundamental 1 e fundamental 2. E essas crianças não estão na escola. E não é só isso, né? A nossa preocupação não é somente com essas pessoas, mas também aqueles que têm mais de 18 anos, inclusive, que pararam de estudar porque não tinha condição, tiveram que sair para trabalhar, né, ajudar na despesa da casa. E a intenção é fazer com que eles se matriculem, que eles continuem seu estudo, pelo menos para terminar o ensino fundamental. E, logicamente, depois eles podem partir para uma faculdade.
Uhum. Vocês também, então, colocam no plano de governo o atendimento a todas as crianças de 0 a 5 anos, né, com oferta em creches. Gostaria de saber qual o modelo, se vocês pretendem construir creches públicas ou contratar, como o município adota hoje em dia, a compra de vagas em escolas particulares, ou se vocês têm ainda uma terceira via.
Olha, na verdade, tudo é um projeto ainda que está sendo estudado e elaborado. Tanto que nós não temos ainda um plano registrado. Por quê? Nós temos um plano de governo nosso, mas ele está aberto à população. Por isso que nós falamos que é uma administração pública, participativa, com o povo participando. Na verdade, o que existe hoje, nós vemos tendo em torno de 3 mil crianças fora da creche. Acredito que mais ou menos esse número, não sei se aumentou ou não. Até por causa da pandemia, né? Então nós não temos esse número exato. Mas o que nos interessa, que eu acho que é interessante, primeiro, nós não temos tempo hábil para construir creches para colocar essas crianças na escola. Agora, a contratação de terceiros, de creches particulares, é uma coisa legal. E é viável, na verdade, hoje é mais viável do que tentar construir em tempo não hábil, que nós não temos, as creches. Não estou falando que nós vamos construir as creches, lógico que vamos. Mas nós temos que ter condição de colocar essas crianças que estão fora da creche, estudando já, indo para a creche já, para que seus pais possam trabalhar. Então, a contratação de creches particulares, eu acho que é muito bom e deve ser implementado.
Uhum. Ainda na área da educação, há uma proposta de aquisição, né, adquirir lousas digitais para os alunos, para aumentar a conectividade em sala de aula. Como é que é isso?
Olha, as lousas digitais, na verdade, elas já existem nas escolas particulares, né? Você pode trabalhar melhor com ela, não só evitando, inclusive, o giz, né, dos quadros negros antigamente, mas também, esse quadro digital, você pode passar programação nele. É como se fosse uma televisão. Então, facilita muito mais o aprimoramento e se torna interessante aos olhos das crianças.
Vocês pretendem, então, implantar em todas as escolas municipais? É isso?
Sim. Logicamente que não imediatamente, né? Tem que existir um plano, tem que existir a concorrência, a viabilidade. Ou seja, dentro dos 4 anos que nós vamos estar governando, que assim será, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro, aí sim nós vamos implementar em todas as escolas municipais.
Uhum. Há também agora, então, na área ambiental, na área de geração de renda, o projeto de fomentar a horticultura doméstica. Eu gostaria que o senhor comentasse.
Olha, essa horticultura doméstica, na verdade, nada mais é do que a utilização dos terrenos vazios, baldios, vamos dizer assim, para que as famílias que moram ao redor cultivem a sua própria horta. Como assim? Vamos dizer assim que você tem do outro lado da tua casa um terreno vazio, que é criador de mosquito, para dengue, inclusive, não é verdade? O pessoal costuma jogar detritos e restos de construção, ou até o próprio lixo da casa dele, nessas datas vazias. A partir do momento que a gente implementar e colocar à disposição, o dono do terreno será notificado de que vai ser utilizado para que seja feita essa horta comunitária, ou a participativa das pessoas. Por quê? Uma vez que as pessoas comecem a plantar a sua horta, vai deixar de existir o mato, vai facilitar para o setor público, inclusive na capinação desses terrenos, vai ser produtivo, porque as pessoas vão botar não só ali o seu alface, o seu tomatinho, mas também a sua mandioca, ou seja, é possível se fazer muita coisa, até para a economia doméstica facilita bastante, a pessoa deixa de gastar dinheiro no mercado, deixa de gastar em outro lugar, fazendo a sua própria feira, inclusive, né, com a participação das pessoas, da família, das crianças que vão entender como que se planta alguma coisa. Eu, por exemplo, vi uma criança perguntando para mim se abacaxi dava debaixo da terra. Quer dizer, ela não sabe nem de onde é que vem as coisas, né? Porque no mercado está pronto. Já assim, além de fomentar a economia doméstica, nós vamos estar ensinando as pessoas de onde vem, para que vem e para que serve. Tá? Essa é a fomentação da nossa horta comunitária, diferente do que já existe hoje no fundo de vale.
Uhum. Voltando para a área da saúde, tem uma frase ali no plano de governo que eu fiquei interessada, intrigada, tá? É a seguinte, olha, hospitais privados possuem capacidade ociosa e atender pacientes que não possuem plano de saúde seria algo positivo para todos. Qual que é a proposta? Uma parceria com os hospitais? Ali há também a citação de parceria público-privada?
Bom, na área de saúde, Maringá, não sei se por causa da pandemia, deixou de algumas coisas de serem feitas, né? Nessa condição que nós estamos colocando aqui, o hospital já é o último detalhe. Na verdade, nós queremos fazer com que as unidades básicas de saúde, elas possuam já os seus ambulatórios de especialidade, dos serviços de diagnósticos, né, as clínicas, e até chegar ao hospital. Qual a vantagem disso? É lógico que a parceria com hospitais particulares é interessante. Por quê? Na falta de vaga no hospital municipal, que nós temos um só, né, do HU, hospital universitário, nas unidades básicas, então o hospital particular seria a última instância, se necessário for. O importante é que a gente faça, na verdade, uma ampliação do atendimento das UPAs, das unidades básicas de saúde e do hospital municipal. Agora, se necessário, a participação dos hospitais particulares é importante, até porque atendimento médico deles também. Tá? E se eles têm parte ociosa, com certeza eles fariam isso a um custo mais barato para a gente, até para poder estar utilizando o espaço ocioso que eles têm.
Para isso, eles precisariam ter um credenciamento?
Sim, com certeza. Com certeza sim, porque, vamos dizer assim, uma fiscalização direta da prefeitura, né? Para ver quais as condições que ele oferece aos nossos pacientes, aos nossos clientes, aos nossos moradores, à nossa população que depende do serviço público, do SUS e assim por diante.
Uhum. Certo. Bom, eu gostaria de saber a proposta na assistência social para a acolhida de moradores de rua e a intenção no plano de governo de melhoria de albergues.
Das instituições, na verdade, que dão assistência a esse povo, né? Os albergues seriam um deles, né? Mas existem outras instituições que também fazem esse serviço. O grande problema é fazer o morador de rua querer ficar nesses locais. Então, vai ter que fazer de alguma forma que eles sejam pelo menos recolhidos, né? Que sejam feitas a higienização, a alimentação, e tentar trazer de volta essas pessoas. Eu já conversei com um morador de rua em que ele era formado numa faculdade, ele tinha essa instrução superior. E, no entanto, ele estava ali. Eu perguntei, mas por que você está aqui na rua se você tem essa formação toda? Falou, cara, é o seguinte, eu resolvi sair de casa, nem de Maringá ele não era, de São Paulo, e eu gostei dessa vida. Eu falei, mas você não quer uma outra vida? Existe uma outra forma de você sair da rua? Assim, pelo que você conhece, você pode arrumar emprego em qualquer lugar. É só você se cuidar, melhorar a tua higienização, a tua aparência, né? Ele falou, rapaz, eu vou pensar nisso, mas por enquanto eu não quero não. Você pode me dar uma marmita? Aí, inclusive, eu entrei, realmente estava perto de um restaurante e comprei uma marmita para ele. Mas eu continuei conversando. E ele perguntou, eu perguntei, mas vem cá, tem tanta gente assim, igual você, na rua? Ele falou, tem muita gente boa na rua. Né? Inclusive, ele falou, tem gente que está fazendo para médico e está na rua hoje. Então, quer dizer, nós temos que dar achar uma forma de trazer essa pessoa para dentro do albergue, para dentro de uma casa de repouso, né? Uma instituição que faça a recuperação dessas pessoas de verdade. Porque aí sim nós estamos fazendo uma coisa para Maringá e região, não só Maringá. Porque as pessoas vêm da região de Maringá para cá. Maringá comporta esse povo todo, né? Então é uma situação premente, cada dia aumenta mais, até porque pessoas que ficam desempregadas não têm aonde ir e acham que a rua é o melhor local.
Uhum,
então,
certo.
Você vê pessoas pedindo esmolas, vê pessoas pedindo alimentação, pedindo roupa, né, e outras coisas mais. Então, a intenção é justamente fazer isso, fazer com que essas entidades recolham essas pessoas. E, logicamente, nesse recolhimento tem que ter também o amparo, tentar recuperar essas pessoas para o trabalho novamente, tá? Para que eles voltem ao trabalho.
Tá certo. Candidato, muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde, uma boa campanha.
Eu que agradeço a vocês, né, por me dar essa oportunidade. Eu espero corresponder à ansiedade do povo maringaense.
Muito obrigada. Muito. Nós conversamos com José Vilchensky, ele é candidato a vice-prefeito de Maringá pelo Cidadania, na chapa com o candidato Valdir Pignata. Na segunda-feira, então, o nosso entrevistado é Osmar Jamaica, do PSOL, na nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito, que continua, então, na semana que vem.